Está iniciando Sala de Audiência. Este conteúdo é produzido pela Júris e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. Apresentação desta edição, Dúcio Pitis.
Olá, eu sou Dúcio Pitis e está no ar mais uma edição do Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para rádios associadas. Nesta edição, vamos debater a proposta de limitação de dados da internet banda larga fixa. Em abril, a população tomou conhecimento do aval da Anatel para a proposta apresentada por três das maiores operadoras do país para estender o modelo de franquia de dados para a banda larga fixa. Mesmo que depois a agência tenha mudado o parecer, proibindo a limitação, o tema gerou repercussão e polêmica, deixando dúvidas sobre a possibilidade disso acontecer. Para compreender os aspectos legais que envolvem a proposta, estão conosco no estúdio o desembargador Ricardo Torres Herman e o professor da URGS e pesquisador de Direito da Internet, César Santolin. Sejam bem-vindos ao Sala de Audiência. As discussões em torno da proposta têm tido diversas reviravoltas. Primeiro, a Anatel deu aval. Com as mobilizações feitas na sociedade, a agência de regulação determinou que as operadoras só poderiam impor o limite de dados em 90 dias e após cumprirem alguns requisitos. A última notícia é que a Anatel suspendeu a mudança por tempo indeterminado até que a proposta fosse analisada pelo Conselho Diretor. Para que os nossos ouvintes possam compreender melhor o tema, gostaria que os senhores explicassem como funcionaria essa mudança na prática. Não sei se o senhor quer falar antes, professor César.
É diferente.
Bom, podemos começar, então.
Bom dia, doutora Dulce, bom dia, desembargador Herman, bom dia aos ouvintes do Sala de Audiência. De fato, a matéria tem sido extremamente rumorosa, polêmica, e envolve uma mudança que se restringe à atividade de intermediação de dados de internet em serviços de banda larga fixa. Na prática, esse tipo de modelo de negócio já era e continua sendo utilizado em outras formas de provimento de conexão, como acontece com o serviço de fornecimento de internet por cabo, por exemplo, e de telefonia móvel também, por exemplo. O que se cogita, portanto, é de estender as soluções de negócio que já existem em outras áreas também para a banda fixa. Não se trata de nenhuma situação revolucionária, mas de uma alteração em um setor que tem importância, evidentemente, dentro do cenário dos serviços de fornecimento de dados. E é isso que está em discussão.
O que diz o Marco Civil da Internet sobre esse tema?
Bom dia, professor César Santolin, que hoje... nosso parceiro de debates hoje nesse programa, colega Dulce. Eu fico satisfeito com o convite. De fato, o tema ele é bem polêmico. Por quê? Porque a lei do Marco Civil da Internet, que buscou ser uma legislação que estabelece princípios, diretrizes e garantir um direito de cidadania nos meios digitais, fez transparecer a ideia de que o modelo de fornecimento de internet, e isso falo agora especificamente na questão da internet por banda larga fixa, seria um modelo ilimitado. E essa ideia ela vem de diversos artigos que a lei refere. Faço referência específica aqui, os principais dele é o artigo 7º, em que a lei prevê que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e no inciso 4º prevê que não poderá haver suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente da sua utilização. Ainda no inciso logo subsequente, ela refere à manutenção da qualidade contratada de conexão à internet. A verdade é que é evidente que esses dispositivos comportam alguma interpretação e se poderia cogitar de uma interpretação no sentido de que se deveria preservar a franquia de dados contratada, como hoje ocorre na telefonia móvel. Mas interpretar esses dispositivos dentro do conjunto do arcabouço de princípios que a Lei do Marco Civil da Internet criou, no sentido de ampliar a internet para todos, garantir o quanto possível acesso a meios de expressão e meios de obtenção de informações do ponto de vista cultural, e preservar esses direitos ao cidadão, soa um pouco estranho que esse modelo novo de cobrança por franquia venha, no mínimo, sem nenhuma discussão sob o ponto de vista técnico. Por quê? E nesse ponto eu gostaria também de referir a alteração, pelo que se obtém de informações nos noticiários, foi orientada exclusivamente por interesse econômico e financeiro das empresas de telefonia fixa, que, perdendo receita na telefonia fixa, encontrar uma forma de compensar esse meio de receita na elevação dos custos da internet. Pois bem, a legislação da Lei do Marco Civil da Internet, aí, sob um outro ponto de vista, não especificamente sobre o ponto de vista do modelo de contratação, mas sob o ponto de vista do princípio da neutralidade da rede. No que consiste a neutralidade da rede? Na impossibilidade de que se transmitam determinados conteúdos com privilégio em detrimento de outros. Né? Ela estabelece esse princípio de uma maneira ampla e com uma possibilidade excepcional de mudança, que está prevista no artigo 9º, no parágrafo 1º, se permite uma exceção à possibilidade de flexibilização da neutralidade da rede. Eu vou exemplificar para ficar mais claro a minha intervenção. A operadora Claro, ela cobra pacotes de dados, mas fornece internet livre para o acesso a Facebook e WhatsApp. Com isso, o que ela faz? Ela condiciona ou ela favorece o uso desses aplicativos, violando frontalmente o que dispõe a neutralidade da rede. O que as operadoras agora fizeram? Obliquamente, ainda que obliquamente, essa mudança do modelo de contratação, ela viola o princípio da neutralidade da rede, porque eles vão cobrar por franquias e em determinados conteúdos vão ser transmitidos com privilégio sobre outros, talvez não os mais interessantes para os cidadãos, como, por exemplo, a obtenção de ensino à distância, obtenção de informações por meio do YouTube, ou mesmo de lazer por meio do Netflix. Né? Mas a verdade é que, violando o princípio da neutralidade da rede, esse novo modelo de contratação, ele deveria ter se submetido para que fosse válida essa exceção, a todos os requisitos que a lei estabelece. E quais são esses requisitos? Que, primeiro, se justificar sob o ponto de vista técnico essa alteração, e não apenas econômico. Segundo, que se avaliasse essa alteração sob o ponto de vista concorrencial, que implicaria, eventualmente, até se submeter à discussão ao exame do CAD. E, terceiro, se submeter esse aspecto ao Comitê Gestor da Internet, que é um comitê com composição mista e que poderia avaliar da conveniência dessa alteração. Nada disso foi feito. Nada disso foi feito. A Anatel simplesmente, em 2013, editou a resolução 612, de 29 de abril de 2013, em que seu artigo 52 e... Não, perdão. No seu artigo... Enfim, nessa resolução, não estou encontrando exata... O artigo 63 dessa resolução permitiu a cobrança por franquia, alterando a forma em que o cidadão se encontrava acostumado e ancorado na Lei do Marco Civil da Internet. Portanto, em princípio, não que a alteração não possa ser feita. Ela, eventualmente, poderá ser feita dentro da legislação da Lei do Marco Civil da Internet, mas com não apenas cautela sob o ponto de vista de transparência para o consumidor, mas cautelas também sob o ponto de vista de não desvirtuar princípios que são caros à lei do Marco Civil da Internet, que é o acesso da internet a todos, o pleno exercício da cidadania em meio digital e a neutralidade da rede. Para resumir, seria isso.
Bom, se isso acontece com o Marco Civil, certamente tem muitos reflexos no Código de Defesa do Consumidor, né? De violação. O que o senhor acha, professor César?
Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que concordo inteiramente com a observação feita pelo desembargador Herman, no sentido de que, da maneira como se desenha esta alteração, poderíamos estar diante de uma afronta ao princípio da neutralidade da rede fixado no artigo 9º da legislação do Marco Civil da Internet. Sem entrar em discussão a respeito da conveniência ou não da adoção do princípio da neutralidade da rede, porque isto é matéria já consagrada no nosso direito positivo, o que é certo é que, em se tratando de uma atividade que se submete ao regime de exploração econômica, é evidente que alguma forma de discriminação de consumidores precisa ser feita sob pena de se criar uma situação de seleção adversa. O que é a seleção adversa? A seleção adversa é quando, no mercado, é impossível ou a oferta ou a demanda fazer discriminação da contraparte, e o resultado disso é a extinção do mercado. Se as empresas de operadoras de conexão, de provimento de conexão, de banda larga fixa, não puderem distinguir o consumidor, vamos chamar aqui de consumidor leve, do consumidor pesado, ou seja, aquele consumidor que consome poucos dados do consumidor que consome muitos dados, adotando um regime ilimitado, se haverá a degradação do serviço, porque elas manterão baixa qualidade e em troca, todos os consumidores serão prejudicados, ou bem os consumidores leves subsidiarão os pesados, porque se fará a fixação do preço, do custo desse serviço pela média e, evidentemente, o consumidor que consome menos pagará mais, o consumidor que consome mais pagará menos. Isso não é justo, não é adequado, porque alguns consumidores tenderão a subsidiar os outros. Isso é bom para quem consome bastante, mas não é bom para quem consome pouco. A outra alternativa a isso é alguma forma de discriminação do consumidor. Ou seja, eu distingo o consumidor conforme a sua natureza e obviamente, o trato do ponto de vista do preço do serviço de forma diferente. Isto, obviamente, tem que estar submetido a alguma forma de regulação, porque nós não estamos no mercado de livre concorrência. Nós estamos numa concorrência monopolista. Não é qualquer um que pode oferecer esse serviço, são apenas algumas poucas operadoras. Então, a regulação é necessária, mas ela terá que, em alguma medida, respeitar essa necessidade de discriminação dos consumidores.
Bom, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Sala de Audiência sobre a proposta de limite de dados da internet banda larga fixa.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este conteúdo é produzido pela Júris e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. Apresentação desta edição, Dulcio Pitis.